Seus direitos.
Isso mesmo, Rita, a gente muda de assunto e agora segunda é dia do quadro Seus Direitos. A gente falou sobre uma lei, ouvinte, recém-sancionada, que trata de um tema fundamental: a proteção de crianças e adolescentes dentro das escolas. A lei número 15.231, do dia 6 de outubro de 2025, determina que escolas públicas e privadas comuniquem imediatamente ao Conselho Tutelar qualquer situação de risco envolvendo adolescentes e crianças e adolescentes, como casos de violência física, psicológica, sexual, negligência ou abandono. Para explicar o que muda com essa nova legislação e como a Defensoria Pública atua na proteção dos direitos da infância, a gente conversa agora com o defensor público Celso Araújo, que já está conectado com a gente. Defensor, bom dia, muito obrigada por aceitar falar sobre esse tema que é tão importante e de interesse público.
Bom dia a todos, bom dia Vitória, né? Bom dia, obrigado pelo contato, viu?
Doutor Celso, a gente já começou falando que, infelizmente, os índices de violação contra crianças e adolescentes estão aumentando a cada ano. Então, é super necessário que haja uma lei para que trate desse problema. Eu quero que o senhor conte o que muda exatamente com essa nova lei, o que ela determina e em que situações também a escola é obrigada a comunicar ao Conselho Tutelar.
Certo. Bom dia novamente a todos. Essa lei, ela traz alteração em duas outras legislações. Ela altera a Lei 13.819, no seu artigo 3º, porque ela coloca como objetivo agora da Política Nacional de Prevenção de Automutilação e Suicídio, que é dever, é um objetivo, na verdade, promover a notificação de eventos e o desenvolvimento e aprimoramento de métodos da coleta e análise de dados sobre mutilação, tentativa de suicídio e suicídio. Além disso, Vitória, ela também altera a lei que trata da base da educação nacional em seu artigo 12, e ela diz que os estabelecimentos de ensino deverão, ou seja, não é uma faculdade, não é uma opção, deverão notificar o Conselho Tutelar do município quando verificarem alunos que esteja faltando acima de 30% daquilo que é permitido pela legislação, e quando também verificar ocorrência de violência que envolva alunos, especialmente mutilações, tentativa de suicídio e suicídio. Então, com essas as principais modificações dessa nova lei.
Doutor, e essa comunicação imediata, ela pode gerar dúvidas ou também receio nas escolas. Como equilibrar o dever de proteger o estudante com a necessidade de manter o diálogo e a confiança nas famílias?
Pois é, é importante estabelecer que a relação entre os pais e a escola é uma relação de confiança. Então, tem essa relação de confiança e estabelecimentos, por meio de seus diretores, eles têm o dever legal de fazer essa comunicação. Então, os pais têm que entender isso, têm que entender que caso a escola não acione o Conselho Tutelar, eles poderão ser responsáveis, ser responsabilizados. Por isso que é uma relação de confiança. Porque quando você deixa o seu filho na escola, você acredita que seu filho será bem educado e que não será alvo de violência. Então, as escolas, os pais têm que saber que é uma relação de confiança. E os pais também têm que saber, quando deixa o seu filho na escola, que pretende que seu filho seja bem cuidado, seja bem guardado. E por isso que é uma relação de confiança, e quando há uma situação de violência, principalmente tentativa de mutilação, suicídio, as escolas têm o dever de notificar o Conselho Tutelar.
Doutor, e qual que é o papel da Defensoria Pública nesse tipo de caso? Ela pode orientar ou acompanhar também as escolas, conselhos tutelares, nesse processo de comunicação?
Sem dúvida. Inclusive, nós temos o programa Juan, que é um programa que atua com crianças vítimas de violência, e a gente aciona a rede de proteção. Então, quando a gente verifica que há necessidade, a gente aciona o conselho, a gente aciona os outros órgãos de proteção de rede da criança, como delegacia, se a criança estiver precisando de um tratamento psicológico em razão da tentativa de suicídio, automutilação, ou quando ela é vítima de violência por outras crianças, a gente aciona a rede de proteção. Por isso que é importante também o papel da Defensoria Pública, inclusive na prevenção, com palestras educativas também.
Excelente. E, defensor, depois que o Conselho Tutelar é acionado, qual é o próximo passo? Como se dá esse encaminhamento e de que forma a Defensoria também pode participar aí desse fluxo de atendimento?
Pois é, a Defensoria Pública, ela é acionada muitas vezes, inclusive, com o apoio do Conselho Tutelar. Então, quando o Conselho Tutelar recebe essas notificações, eles dão prosseguimento, inclusive com a notificação para a Defensoria. E aí eles dão a verificação se é caso de afastamento da criança, se a situação acontece além no ambiente escolar, se estava acontecendo violência também no ambiente da sua residência. E a Defensoria Pública sempre vai estar andando de mãos dadas com o Conselho, porque são duas instituições importantes. E é importante também informar que as escolas, elas podem informar para o Conselho de forma muito segura, de forma muito sigilosa, para que às vezes não aconteça, como às vezes acontece, que a gente tem chegado até a Defensoria de Informações, de medo, de receio de notificar, de repassar informações. Mas as escolas têm o dever, e essas informações podem ser repassadas de uma forma muito segura, inclusive também até a Defensoria, mas principalmente para o Conselho Tutelar.
Excelente, doutor. E super importante também falar dos desafios que as escolas ainda enfrentam para identificar esses casos e também agir corretamente diante de uma suspeita de violência. Por isso é tão importante orientar a criança também nesse momento.
Sem dúvida. Orientar e notificar. Porque quando acontece algum tipo de violência nas escolas, os diretores são responsáveis. Isso pode ser acionado depois judicialmente, quando acontece um tipo de violência. Por isso que é importante acionar o Conselho Tutelar, acionar os demais órgãos de proteção de rede, principalmente o Conselho Tutelar e também a Defensoria, para que a gente, a partir daí, acione a rede de proteção. E aí eu reitero, essas informações são repassadas de uma forma muito segura. Às vezes os diretores têm receio, né, por medo de perseguição de alguém, quando relata alguma informação para o Conselho ou para a Defensoria. Mas reiterando que essas informações podem ser repassadas de uma forma sigilosa para resguardar, inclusive, a pessoa que está repassando aquela informação sigilosa também.
Excelente, doutor. Então, para finalizar, que mensagem o senhor deixa para professores, gestores e também a população em geral sobre a importância de agir com responsabilidade e sensibilidade também diante de qualquer sinal de vulnerabilidade entre os estudantes?
Importante ressaltar que as crianças, elas precisam estar salvas de qualquer tipo de violência. É importante reiterar isso, principalmente crianças que estão na formação do seu caráter, na formação de sua personalidade. E quando o professor, o diretor identificar algum tipo de violência, repassar imediatamente ao Conselho Tutelar e também de preferência para a Defensoria Pública, para que a gente também assim consiga alcançar a rede de proteção, seja com psicólogo, seja com acompanhamento médico, seja com os outros órgãos da rede de proteção. Então é importante reiterar que não é uma faculdade, não é uma opção, e sim uma obrigação dos diretores de estabelecimento, professores, encaminharem essas informações de índice de violência, principalmente mutilação, tentativa de suicídio, ao Conselho Tutelar. Não é opção, e sim uma obrigação.
Excelente, doutor. Muito obrigada por falar com a gente, explicar um pouquinho desse assunto que é tão importante e super necessário também que haja essa proteção para crianças e adolescentes que estão sofrendo algum tipo de violência, estão em vulnerabilidade também. Muito obrigada.
Obrigado, estamos sempre à disposição, a Defensoria está sempre de portas abertas, principalmente no tema tão sensível como esse, que é a vida de crianças e adolescentes que estão em risco. Obrigado a todos.